A Radiofobia é pioneira na edição profissional de podcast no Brasil. E desde 2012 assina a edição de alguns dos podcasts mais ouvidos do país, como o Nerdcast do Jovem Nerd, o Confins do Universo HQ e muitos outros. Quer produzir ou melhorar o seu podcast em todos os aspectos? Acesse radiofobia.com.br e vamos trabalhar juntos. Aqui na Radiofobia, nós somos apaixonados por podcast. Voz Off, o podcast que conta as histórias de grandes nomes. Do rádio, da TV, da publicidade. Grandes vozes que vão ficar para sempre em nossa memória. Apresentação, Antônio Viviani e Nicola Lauleta. Mais um episódio para os nossos ouvintes do podcast Voz Off. Bom dia, boa tarde, boa noite. A gente não sabe quando você está ouvindo, mas aqui a gente traz as grandes vozes do rádio, da TV, da publicidade. Todos os meses um novo convidado. Eu estou aqui em Barueri. Nicola Lauleta, você está aí na Vila Mariana? Tudo bem por aí?
Tudo bem, Antônio Viviani. Estamos aqui a postos para mais um Voz Off.
Dessa vez, eu vou chamar o nosso convidado que está lá em Aracaju, Gilberto Ribeiro. Seja bem-vindo.
Muito obrigado, viu? Obrigado, Viviane. Obrigado, Nicola. Rapaz, um prazer, né? Eu já estou aqui. Vai para 16 anos, cara.
Puxa vida, hein, Gil?
Você lembra quando eu vim, né?
É, eu me lembro, 16 anos então, atrás.
Você acredita que já faz isso?
Muito tempo, né? Mas é uma terra maravilhosa, né, Giba?
É, muito legal. Mas tem um ditado, né, que eu já aprendi isso lá na minha Taubaté, que é assim, o tempo não voa, não passa, a gente é que passa por ele, né?
Exato.
Não é verdade? Porque você passa 100 anos depois, tá tudo igual. Pelo menos no que tange a natureza, né? Tá tudo igual. A gente é que passa e vai embora. Entende?
Então vamos começar essa história, lá por Taubaté, onde Gilberto Ribeiro nasceu. Gilberto Ribeiro é seu nome artístico ou é seu nome real mesmo?
Não, meu nome. Meu nome é Gilberto de Oliveira Ribeiro Filho. Filho de seu Gilberto de Oliveira Ribeiro, que eu não sei por que foi inventado de botar esse nome em mim, que eu acho esse nome horrível. Meu pai não podia gostar de mim. Mas como era o nome dele, ele devia também ter trauma, ele falou, agora no caçulho eu desconto, entendeu? Deu outros nomes para todos. Para mim, deixou dele. Você entende, Gilberto?
Caçulinha. Caçulinha de quantos irmãos?
5.
Sua mãe, o nome
Maria
dela?
Maria Odete de Moura Ribeiro. Era para eu ser Moura, porque todos os meus irmãos, José Roberto de Moura Ribeiro, Marcos Início de Moura Ribeiro, que é Moura da minha mãe. Mas como você tem, quando você leva o nome do seu pai, você não carrega o nome da mãe, né? É filho Júnior. Então eu sou Oliveira Ribeiro. Até um dia eu comentei aqui, eu falei, se eu tivesse disposição, eu ia ver se eu conseguia na justiça mudar meu nome para Gilberto de Moura Ribeiro. Eu gosto muito mais do Moura. Acho o Moura mais imponente, né?
Bacana.
Você não escolheu o Ribeiro Filho, porque já tinha o Ribeiro Filho também, como radialista, ou não tem nada a ver?
Pois é. Não tem nada a ver. Não, eu não sei se não tem nada a ver. Porque quando eu morava em Taubaté, eu era um garoto de 12, 13 anos, e eu adorava ver TV. A TV era em preto e branco, né? E eu assistia o Ribeiro Filho na TV Tupi, no jornal.
Apresentador do Repórter S, né? Não, entre outros.
Também. Agora, eu era apaixonado por telejornal. Você sabe que eu, nessa idade, eu brincava no quintal de casa, eu pegava uma latinha de leite moça, por exemplo, ou um pouquinho maior a lata, eu furava ela, botava um barbante e ligava outra ponta numa outra lata. Eu ficava falando e ouvindo. E eu fazia uma coisa muito interessante. O chuveiro da minha casa, olha como é que era antigamente. Eu morava num casarão grande, então éramos 5 filhos, meu pai e minha mãe, e meu avô. E dentro da casa só tinha um banheiro.
O Nicola sabe bem o que é isso. Conta pra ele, Nicola. Quantos eram, Nicola, na sua casa?
Nós éramos 7, mas pai, mãe, avó, não era mole, não.
10.
10.
Quer dizer...
É, também só tinha um banheiro.
Pois é, como é que pode, né? E a sorte é que do lado de fora da cozinha você descia, ia pro quintal. E tinha um ranchinho pequenininho quando você descia. Ali tinha um banheiro também. Não sei por que, que tinha aquele banheiro ali, mas tinha. Então, às vezes era a salvação da lavoura, né? Você entende? Mas então, quando eu estava no banheiro, eu ficava olhando de frente para mim, estava o box do banheiro, que não tinha cortina, que ele era fundo. Então, o chuveiro era lá no fundo do box. Não tinha como molhar. A água não vinha para cá. E eu ficava olhando aquele negócio de abrir e fechar o chuveiro, né? Aquela torneira de chuveiro, ela era redonda. Eu ficava olhando assim, eu sentado ali, eu ficava lendo revista e olhando para aquilo como se aquilo fosse a câmera de TV.
Ah, que legal, Gil.
Muito bom.
Entendeu? E eu ficava lá horas, e meus irmãos putos da vida, abre essa porra! Eu tava treinando, você entendeu? Garoto.
Mas você já tinha conhecimento dos seus conterrâneos famosos, né? Hebe Camargo, Cid Moreira.
Tinha sim. O Cid trabalhou, inclusive, na rádio onde eu trabalhei. Mas eu não cheguei a pegar o Cid, Rádio Fusora de Taubaté. Mas o mesmo pessoal, Mazzaropi, o mesmo pessoal que trabalhou com o Cid, estava lá quando eu fui. Então eu encontrava, às vezes, com o irmão dele, Célio Moreira. E também tem uma voz bonita, viu? Célio mora no Rio. Mas, enfim, mas não me dava muito bem com o Cid, não, porque quando eu estava na TV Globo, garoto de tudo em São Paulo, pegou fogo no Rio, na Globo. E veio todo mundo para São Paulo para fazer jornal, para não sei o quê. Tudo passou a ser gerado mais em São Paulo. Tudo. Antes só gerava um jornal local. E o jornal, quando chamava de São Paulo, entrava no bloco e caía para o Rio de novo. O São Paulo passou a gerar. Então veio o Cid, o Campbell, o Chapelém, Márcia Mendes, que eu acabei fazendo o jornal hoje com ela. Você vê como é que são as coisas, né? Uma época. Aí o Cid veio e eu, pô, querendo conhecer o Cid, conhecer... Aí eu acho que foi o Chapelém, sempre simpático, uma maravilha, uma graça, generoso, uma graça de pessoa. Aí eu, olha aí, Cid, esse menino aqui é de Taubaté. Ele olhou para mim e falou, ó, é de Taubaté, sim. Acabou, foi embora. Eu falei, nunca mais eu dirijo a palavra para esse cara. E assim foi. Porque ele, eu não sei se ele achou que eu não era bicudo, né? Mas era muito, sempre fui, viu? Eu levo um do três. Você entende?
Então vamos voltar lá atrás, quando você saiu do seu banheiro encenando tomadas para a televisão e, logicamente, que você ouvia o rádio também. O rádio fazia parte da sua família ali, todo mundo devia ouvir alguma rádio, não só de Taubaté, como também do Rio de Janeiro. E aí você resolveu ir atrás de um emprego na rádio, foi isso?
É. Eu fui tentar emprego lá em Taubaté mesmo, né? Aí eu fui na Rádio Difusora, essa que o Cid trabalhou, que é a rádio que o seu Emílio Amadei Bennings, ele era um apaixonado pelo rádio e montou essa rádio, ela é maravilhosa. Ela tem o estilo da Pan na ideia, não no visual, na ideia. Sim, no visual, mas é um visual antigo. É assim, você olha pelo vidro da porta... Você vê todos os outros estúdios, você vê tudo. Um leva para o outro, quando você olha. Ele já fazia isso. E eu fui falar com o cara que é o gerentão lá, que era o diretor da rádio, a vida inteira. E eu fui lá falar com ele, ele falou assim, eu falei, seu Silva Neto, eu tinha 16 anos. Eu falei, seu Silva Neto, eu queria saber se eu posso trabalhar aqui. Ele falou, o que você faz? Eu falei, eu queria ser locutor. Ele falou, você já trabalhou com isso? Eu falei, não, trabalhei com isso não. Ele falou, você tem muita vontade? Eu falei, tenho. Faz o seguinte, domingo vem aqui 10 horas da manhã, tá bom? Tá, obrigado, tá, foi embora. Fiquei 2 dias sem dormir, né? Aí, chegou no domingo, eu tava lá 9 horas da manhã, sabe? E ele me atendeu até 9h30, mais cedo um pouco. Olha, você veio cedo? Eu falei, eu vim cedo e tal. Ele falou, vamos lá, vou te levar pro estúdio. Tinha aquele gravador Akai, né, de rolo. Ele pegou, colocou lá. Falou, olha, eu quero que você, quando for gravar, você aperte esse botão aqui que ele vai rodar. E quando terminar, você aperte que ele vai parar. Aí você me chama quando acabar. Eu quero que você leia essa coisa aqui. E me deu o que era. uma folha com a oração de São Francisco. Falei, nossa, que legal, eu vou, tá tudo bem. Aí ele foi, falou, fique calmo, eu vou para lá. Quando acabar, você me chama. Se você errar, grava de novo, vai embora, não para.
Que legal, né, Giba? Ele te deixou à vontade, ele não ficou ali ao teu lado pressionando,
não,
né?
Não, que bom. Ele teve uma importância muito grande na minha vida, profissional, inclusive. Aí eu peguei e gravei, ele era um cara gordo, emburrado. Todo mundo tinha medo dele, entendeu? Mas ele não tinha fama de sacana, de nada. Aí eu acabei de gravar, chamei ele, falei, seu Neto, eu já acabei. Ele falou, eu vou aí. Aí veio, fechou a porta do estúdio e tal. Ele botou e ficou com a mão no queixo, você ouvindo. E eu, aquela voz reverberando no estúdio inteiro, ligado das caixas. Eu falei, nossa.
Você não tinha ouvido ainda a tua própria voz, né?
Nunca, nunca. Falei, nossa, que voz. Uma boa voz. Aí ele quieto, assim, como sempre, né? Aí acabou. Eu falei, ficou bom, né, seu Silvio Anel? Ficou bom. Eu acho. Ele olhou pra mim e falou, tá uma bosta. Porra, o que é isso? Eu conto isso pro Ferreira Martins. Ferreira Martins, taxa o bico.
Sensacional.
Eu falei, pô, o que é isso? Falou, tá uma bosta, assim. Você canta mais que o Roberto Carlos? Eu falei, como assim? Você canta, hoje todo mundo canta. Ninguém fala legal. Aí ele me explicou, cantar é hoje em São Paulo, amanheceu uma nuvem que não dá, e o frio vai, isso é cantar. Você não precisa ser igual o Estúdio Eldorado, aquela coisa. É. Deus, Pirelli, que categoria, ó. Entendeu? Tinha um locutor Tomate que trabalhou lá, e ele falava exatamente assim. Ele era a voz símbolo do Eldorado. Vocês não devem lembrar, chama Honoré Rodrigues.
Claro que eu lembro do Honoré.
Lembra?
Lembra, ele infelizmente já nos deixou, mas uma figuraça.
E que voz, né?
É, sensacional. Ele era a segunda voz da Eldorado, né? Era
a segunda,
o Barroso, né? E ele em segundo. Sensacional.
É. Mas era assim, Pneus Pirelli, que categoria. Ó. O ó vinha lá depois. Aí ele falou, você não precisa ser essas coisas, não. Você não precisa. Mas também não pode ser cantor. Você tem que saber inflexionar a sua voz no momento certo. Aí eu tive pensando, hoje você tem. Não tem pessoa que canta mais hoje na televisão, mas que cante mais do que a Sandra Nenberg. Repare o que essa moça canta. E aí eu não consigo ouvir, que eu fico irritado dela cantar tanto. Você entendeu? E as pessoas parece que não tem ninguém ensinando. Ninguém na TV me ensinou isso. Então você vê que a grande escola vem do rádio mesmo. O rádio é o canal. Você se forma no ar.
E como é que aconteceu, então, o início da tua vida lá no rádio de Taubaté, primeira
vez? Então, aí ele falou tudo aquilo, mas falou, mas se você quer aprender, você vem aqui comigo que eu vou te ensinar. Ele cortava com gilete as notícias em quadradinho do jornal. 4 horas da manhã, que o jornal entrava assim 4h30. Porra! Ele falou, vem pra cá, me ajuda a cortar. 4 horas da manhã. Me ajude a cortar e fique ouvindo. Rapaz, eu fiquei fazendo isso uns 3, 4 meses. Até que ele foi me colocando no rádio devagarinho e tal. Só que aquela rádio tinha um grande problema. Tudo nela era gravado. Então a rádio, que era uma rádio bem mambembe, que não tinha nada de ver o luxo daquela, era a Rádio Cacique, era tudo ao vivo. Ela assim, salve-se quem puder. E eu fui lá, falei com o gerente, que esse era emburrado, mal criado, grosso, entendeu? Nervoso. Eu falei, pô, navio, eu queria trabalhar aqui. Ah, trabalhar o quê? Trabalhar pra quem que você quer? Eu falei, não, eu queria. Pô, aí eu enchi tanto saco. Ele falou, não tem lugar aqui não. Se você quiser, é sábado e domingo, pra fazer a folga. Você quer? E tem outra coisa, não tem dinheiro. Eu falei, não, não tem importância. Eu queria aprender, né? E lá eu fiquei quase 1 ano fazendo folga. Depois de fazer folga, sábado o dia inteiro, domingo o dia inteiro, quase 1 ano, não sei quem foi que me falou, nesse momento eu não lembro. Pô, vai lá na Rádio Bandeirantes, fala com o Fernando Solera, Pô, o Fernando Soler é de Taubaté também, tem, não é que é de Taubaté, mas ele tem uma ligação muito grande aqui, familiares de Taubaté e tal. Vai lá, fala com ele. Vai. Aí eu peguei, falei com o gerente, falei, Davi, você, por favor, você me dá licença aí, falei, não, falei, Davi. E ele bateu na máquina com o cigarro na boca. Bateu na máquina com o cigarro na boca. Aí eu falei, sabe o que é, Davi? Eu queria uma cartinha de apresentação dizendo que eu trabalhei aqui, porque eu vou lá na Bandeirantes para ver se eu faço um teste lá. Ele parou, pegou um papel e começou a bater. Sabe o que ele falou para mim, enquanto ele batia? Bom, eu vou por aqui que você é locutor reserva. Porra, Davi, mas para quê? Porra, não precisa dizer. Eu não vou mentir, eu vou dizer que você é locutor reserva. Porque depois vai chegar lá e eles vão falar. Porra, que bosta de rádio que é aquela? Ah, eu só tive incentivo, cara. Você entendeu?
Sensacional.
Eu só tive incentivo. Eu queria casar, era apaixonado por uma moça lá em Taubaté. Apaixonado, ela é 3 anos mais velha que eu. Eu tive que trabalhar na Ford, eu fui ser peão. Entrava às 5 horas da manhã na Ford, era revistado, pô, que eu era orista, eu não era mensalista. O mensalista, os engenheiros, eles assinam o próprio cartão deles. A gente não, ainda tem que ser revistado. Eu entrava na fundição, carregava peso para lá e para cá, que eu queria casar. E lá me dava estabilidade, alguma grana. Aí, eu sei que eu peguei e falei assim, ó, quer saber? Eu vou tentar. Aí eu fui para São Paulo, conheci o Solera, o Alvinho estava lá, o pai dele, o Alvinho, mas não rolou. Voltei, aí eu fui para Ford, que eu queria casar. Depois de 3 meses de Ford, eu virei pro meu amigo, que era o meu diretor, e falei para ele, olha, obrigado pela força aí e tal, mas eu só tô avisando você que eu vou embora, porque eu quero fazer de novo um teste lá, na televisão e tal. Falei, ah, vai mesmo, você é novo e tal. E eu tava lá por causa da minha namorada, que eu queria casar, né? Aí eu fui sair da Ford, fui à noite na casa dela, falei, olha, eu saí da Ford, eu não acredito. Eu falei, a mãe dela pressionando, né? Esse cara não dá futuro, esse rapaz não dá futuro, ela falava assim, a mãe dela. Ela é impressionante, cara, eu só tive incentivo. Aí eu falei isso pra ela, ó, eu tô indo pra São Paulo e tal, que lá eu vou trabalhar, eu vou fazer o Jornal Nacional. Quê? Você acha que tem 2 Cid Moreiros aqui em Taubaté? Eu falei, ah, não sei, mas eu vou. Aí então tá tudo terminado. Terminou comigo. E eu fui pra São Paulo com um chute na bunda, uma mão na frente e outra atrás. Aí fui, antes de ir na Globo, eu não conhecia a TV, fui na Record. Tinha um jornal lá chamado É Tempo de Notícias, meio-dia. Lembra?
Sim.
Jornal da Tosse.
Exatamente. Com Elian Saldo, Padre Godinho, Murilo Antunes Alves.
Até José Serra era um comentarista, sabia? E todos ficavam em volta na mesa. O Hélio Saldo era o diretor da Record, o dono do jornal. Ele era o âncora, mas tinha o cara que lia as notícias. Esse é o grande amigo dele. Era um emburradão também, mas você vê que ele é gente da melhor qualidade. É o Zanco Pé Simões.
Que legal.
Aí o Hélio falou, olha, eu não tenho aqui, não tenho espaço para você. Falei, não, senhor Hélio, eu fui lá umas 10 vezes. Senhor Hélio, por favor, eu quero um emprego. Eu quero pelo menos começar. Eu preciso aprender. Ele falou, ah, vamos fazer o seguinte, vou dar um espaço aqui para você, é o Boletim do Tempo. Você vai entrar, vai dar o tempo e vai encerrar. Você começa a tua imagem. O tempo hoje no Brasil, sai sua imagem, é slide. Até o fim e não abre mais para você. Eu falei, pô, tudo isso, eu estava em Mogi das Cruzes, sabe? Eu ia de ônibus todo dia para lá. Todo dia eu ia de ônibus.
Lá na Miruna.
Descia na rodoviária velha, pegava o ônibus, o outro ia bater lá na Miruna. Todo dia, eu morava em República, em Mogi das Cruzes. Aí ele me deu esse boletim. Era só 10 segundos no ar. Depois, quando fez 6 meses, eu estava lá, eu comentei lá com o Zancopé, ah, faz 6 meses que eu estou aqui. Aí ele falou, oh, não tem dinheiro. Eu falei, não tem problema, não tem problema. e fiz de graça. Aí eu estava no sexto mês, eu cheguei e falei, ô, hoje, ô Zanca, hoje faz 6 meses que eu estou aqui. Tá? Ele riu e falou, 6 meses? Porra, você já pode ir para a Globo! E riu, mas riu, entendeu?
O Zanca é
Aí
uma
eu
figura.
fiz o jornal com aquilo na cabeça. Quando acabou o jornal, falei, eu não vou voltar para Mogi. Eu não vou. Eu fui para a redação, liguei para a Globo, perguntei onde era, Marechal Deodoro, lembra? Embaixo
Sim.
do Viocão. Peguei um ônibus, procurei saber qual era, duro pra cacete. Mas antes do ônibus, eu queria contar um negócio da Record, também nesses 6 meses, eu nunca deixo de falar disso. Lá dentro tinha o um bar, era um bar, o pessoal também almoçava.
Sim, o
Tinha
bar do Zé Bussa.
Isso mesmo. O português, né?
Exato.
Ele tinha um lápis aqui na orelha, né? Ele tirava para anotar, porque ele anotava lá as coisas e o pessoal comia, ele olhava, ele já sabia o número do crachá e descontava na folha. Mas eu não tinha nem crachá, eu não ganhava nada. Então eu ia lá, eu pedia uma empadinha e um copo de leite, era meu almoço. Ele começou a perceber, depois de uma semana, ele vinha assim na mesa e punha lá. Coxinha, empadinha, esfirra, e não sei o quê, vitamina. Eu falei, não, não, tá bom, não, não, come, 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 come. Não, 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 só não precisa me preocupar. Vai comendo, vai comendo. Eu comi 6 meses lá, às custas dele, sabia?
Que coisa, não? Que história bacana.
Mas depois eu também pensei, meu pai sempre teve padaria, papai teve uma vida muito difícil. E ele tinha um amigo, ele não tinha nem dinheiro para comprar pão pro meu irmão mais velho. Era muito difícil a vida dele. E um senhor, amigo dele, falou: Gilberto, monte um negócio. Esse homem era muito rico. O doutor Guilherme. Gostava do meu pai, que você precisa de ver. Gilberto, monte um negócio. Pense com calma. Eu monto para você e a gente fica sócio. Você toca. Quando você tiver dinheiro suficiente, você compra a minha parte. E ele montou a padaria. Depois daí, meu pai começou a ficar rico. Que era a padaria mais famosa de Taubaté. Serviu o quartel, serviu o exército, serviu os quartéis, servia os hospitais, servia o que você pudesse imaginar.
Qual
Aquilo
era o
vivia
nome
lotado.
da padaria, Giba?
Santa Terezinha, na Praça Santa Terezinha. Entendeu? Um lugar lindo, onde a gente acabou morando. E meu pai tinha uma coisa muito legal, aquela padaria lotava, já 4h30 da manhã, por causa da igreja, por causa da missa, que era 5 da manhã começava. E ele acordava cedo, descia, morávamos em cima, ele descia a porta, abria já dentro da padaria, ele ajudava lá no pão. Meu pai foi um. Tanto que ele morreu com 56 anos de idade, do coração. Meu pai trabalhava igual um condenado, mas ele tinha pavor de saber que poderia faltar para a gente. Era impressionante. E ainda por cima, a lateral da padaria, às 5 horas da tarde, começava a ficar cheia. A lateral, o corredor, por onde os empregados entravam, por onde as pessoas da padaria entravam também, e aquilo ficava lotado. E eram as pessoas que iam buscar pão de graça. Então, por exemplo, quantos filhos você tem? Eu tenho 4 filhos. Ele dava 8 pães. Marido e mulher, mais dois. Dois para cada um. Então eram 12 pães. Todo dia ele fazia isso.
Que fantástico.
Fazia panetone no Natal, todos ganhavam panetone. Ele era assim. Então, eu acho que tem uma polonesa que chegou em Taubaté com o marido e o filho pequenininho e eles vieram foragidos da guerra da Polônia. Eu não tinha nascido. E vieram avisar meu pai que tinha um casal polonês com filho lá na praça da Igreja Central, no banco. Meu pai ficou ali sensibilizado com aquilo. Foi lá, pegou o casal, o filho, levou para casa, adotou o casal. O cara era da Marinha Mercante, ele veio foragido com a mulher e o filho. Aí eles que, o que que você quer fazer? Eu gostaria de ter um barco de pesca. Meu pai comprou o um barco de pesca em Ubatuba, que é 1 hora de Taubaté. Ubatuba é o quintal da gente, entendeu? É modo de falar, porque todo mundo tem casa em Ubatuba.
É só
Tem.
descer Oswaldo Cruz ali, chega lá.
Acabou, acabou. 1 hora, sem correr. Se correr, vai em 50 minutos.
Mas
Tá?
não dá para correr com aquela.
Se correr, Cai no buraco.
É a única estrada que eu conheço que tem curva anzol. Uma vez eu fui com o Altair Correia, você deve ter conhecido, um grande sonoplasta da Record, e a gente foi e ele falou: nossa, Viviane, eu olhei aqui pela janela e vi a placa de trás do carro. De tanto que a curva era forte.
Imagina que o ônibus que levava o pessoal lá de Taubaté para lá e subia aquilo, então.
Você entendeu a parte? Fazia manobra com a curva.
Porra, não tem jeito. Mas tem uma coisa: Taubaté nunca caiu. É o que tal da gente, não tem jeito.
Pô, mas sabe? Aí veio o barco de pesca do homem lá.
Ah, e ali e ela foi costurar lá na casa que ele, meu pai arrumou para eles morarem, então, lá em Ubatuba, e ele fez a peça, depois ele desistiu. Aí ele, bom, a gente queria fazer uma coisa de cortina, aí meu pai financiou um negócio de cortina para eles. Conclusão, eles se tornaram os maiores comerciantes de tapetes e cortinas do Vale do Paraíba, uma rede de lojas. Quando meu pai morreu, quase que o marido dela, seu Stefan, quase que ele foi. E ela me tratava como filho. Filho. Ela teve mais dois filhos depois, mas eu era filho dela. E ele também. Então, eu não sei porque eu estou falando isso.
Você está falando isso por causa lá do bar da Record, que você recebeu um tratamento que você já conhecia, né? Só que de outro lado, seu pai fazendo isso por alguém. É, e você recebeu o mesmo tratamento.
Uma vez, ela disse para mim um negócio. Lá na casa dela, em Ubatuba, eles já moravam numa casa muito legal, na Praia do Perequiaçu, lá na cidade. Ela falou assim, Betinho, com aquele sotaque, quando você faz por alguém, não volta para você, volta para os seus filhos. Entendeu? E aquela mulher que sofreu a guerra, as atrocidades da guerra, saiu foragida de lá, com o filho de 1 ano e meio, senão ia ser morta. Eles não perdoavam os poloneses, os alemães, os nazistas. Então, eu entendo isso, sabe? Essas pessoas aparecem, porque tem que aparecer mesmo. E a gente não pode parar de fazer também.
Muito bem.
Você tem que fazer o tempo inteiro por alguém. Senão, não tem sentido a vida. Entendeu?
Perfeito.
Né? Aí eu peguei o endereço, tudo, e fui para a Globo. Desci lá e fui lá na portaria. Aquele lugar bem, era um lugar bem apertadinho, acanhado, né? Era um prédiozinho de 3 andares. Aí eu, embaixo, o Silvio Santos gravava o programa dele lá.
É, no teatro, virou teatro, né?
Onde era o teatro, teatro da Globo ali. E ele fazia o programa ali, aos domingos, ao vivo, né? Aí eu entrei lá, o cara da portaria, os seguranças. Pois não, o que o senhor quer? Falei, eu queria falar com o seu Paulo Mário Mansur, diretor de jornalismo. Eu já sabia. Procurei saber. Ele falou, de onde o senhor é? Falei, eu sou da TV Record. Qual é o assunto? Eu falei, eu não posso dizer o assunto, que eu vim a mando do Dr. Paulo Machado de Carvalho, o dono. Aí ele pegou, ligou para a secretária do Paulo Mansur. Aí ele falou, dona Jupila, tem um rapaz aqui na TV Record? E blá, 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 blá. Ela falou, chama ele. Aí eu vim, alô? Olha, é o seguinte, eu sou a Jupila. Secretária Dr. Paulo Mário Mansur, eu gostaria de saber do que se trata. Eu falei, olha, Dr. Jupira, eu não posso dizer que é confidencial. Eu vim em nome do Dr. Paulo Machado de Carvalho falar com ele sobre uma coisa que ele pediu. Mas eu não posso, dona Jupira. Ela falou, um minuto. Ficou meio brava assim, sabe? Um minuto. Dali, uns 5 minutos, tocou o telefone, o segurança mandou um outro segurança me levar. Aí eu fui lá, subindo. Quando eu entro na sala do cara, rapaz do céu, não tem nada a ver com o prédio. Parece Paraty, sabe? Paraty, só aqueles que ninguém mexe. Mas lá dentro é um show, né? Lá pode mexer. Aí quando eu entro, aquele tapete vermelho, aquele sofá de couro que você some quando você senta nele. Ela falou, olha, o senhor sente aí, espere ele, que ele está numa reunião e tal. E quando eu vi, estava ele lá, certo? Com o Armando Nogueira, entendeu? Aí eu falei, pô, esse cara é o diretorzão, né? Fica no Rio. Sabe quem estava lá? Walter Clark.
Nossa.
Eu falei, ué, que coisa, rapaz do céu. E o Walter com aquela que ele andava. Não tinha nada amassado na roupa do cara. E eu já, como eu lia bastante, ele tinha saído de uma reportagem, foi capa da Veja, o homem de 2 milhões de dólares, ele ganhava participação no conglomerado Globo, tudo. E ele ganhava 2 milhões de dólares. Mas ele é o
Nossa.
responsável pela Globo. Ele é o grande idealizador da grade de programação, aquilo que o Silvio não tem nem quer ter. Porque o Silvio, a TV para ele sempre foi um grande prazer, mas um videogame também, né?
Bem.
Tira isso, põe isso, tira aquilo, põe aquilo. A Globo não tem isso, não. A Globo as coisas duram. E você sabe que horas é a novela das 8, às 7 você sabe que está passando, às 10 você sabe que vai passar, não é assim?
Exatamente.
É o grande sucesso da Globo, além da qualidade, né? Aí eu fiquei esperando, daqui a pouco ele manda eu entrar. Aí eu entrei, ele tinha mania de vestir aquela roupa caqui, safari, sabe o safari? Que é a
Sim.
mesma cor, né? Aí ele mandou entrar, eu falei, bom dia, doutor Paulo, boa tarde, sei lá. Ele não quis saber. Na hora que eu entrei, ele falou assim, o que que o doutor Paulo deseja? Eu falei, olha, o senhor não vai gostar, mas ele não deseja nada. Eu era muito ingênuo, cara. Tá? Ele não deseja nada. Eu falei, o senhor sabe por quê? O senhor já viu É Tempo de Notícia? Não, nunca vi. Mas o que que houve? O que que está acontecendo? Eu falei, não, eu faço o boletim do tempo lá. Ele falou, rapaz, o que que você quer? Eu falei, não, eu quero ser apresentador da Globo, porque é meu sonho. Por isso que eu vim aqui. Eu queria pedir para o senhor fazer um teste comigo. Ele virou e falou assim, rapaz, eu não sei o que eu faço com você. Ah, ele ficou puto mesmo. Eu falei, ah, faz um teste. Falei para ele.
Muito cara de pau, né?
Ah, Vivi, eu tava lá já, né? Vamos
Claro.
lá. Aí ele pegou, botou, apertou no botão lá, falou, Dona Chupina, chama o Toninho Drummond aqui. O Toninho Romeu subiu. Ele falou, Toninho, leva esse rapaz lá pra maquiagem. Manda a Maria fazer uma maquiagem com ele. Bota o paletó do Celso Freitas. Eu não tava de paletó, eu tava de camisa. Aí eu botei lá o paletó do Celso Freitas, a gravata do Celso Freitas. Celso Freitas ficou puto comigo quando ele soube disso. Ele fazia o Jornal Nacional. Aí, faz o jornal hoje de novo com ele. E manda aqui para mim. Traz ele aqui de volta. Aí eu fui. Lá tinha um cara, o assistente de estúdio chamado Amadeu, que hoje é o diretor de TV do Jornal da Noite, no lugar do Toninho. Toninho deve ter se aposentado. Aí então, daí ele falou, Giba, eu e ele lá, o rapaz só, falou, Giba, capricha, me deu as laudas, né, na mão, capricha, rapaz, capricha, vai, vai na sua, ele vai disparar lá, o diretor vai disparar na hora que você chamar, os vídeos e tal, não sei o quê, não sei o quê. Rapaz, e eu fiz. Eu pensei, tá nervoso? Mas eu pensei, não adianta ficar nervoso. Ou vai ou racha. Não era isso que eu sempre quis? Perguntava para mim mesmo. Aí comecei a caprichar, caprichar. Fiz um belo jornal, na minha opinião. Belo jornal. Mas quem fez pela primeira vez, né? Aí me levaram lá para cima e ele mandou eu entrar. Entrei e ele falou assim: senta aí. Aí eu fiquei sabendo que eles tinham visto ao vivo, porque existia um sistema de cabo que tudo que acontece no estúdio leva para a sala dele. Naquela época já tinha isso. Ele falou, olha, até que você foi bem, viu? O Armando lá olhando, o Walter. Aí o Walter falou assim, ô bonitão! Bom, daí o Walter morreu me chamando de bonitão, sabia?
Que legal.
Nunca
Pô,
me
também.
chamou de Gilberto. Aí ele falou assim, ô bonitão, quanto você ganha lá? Eu falei nada. Eu falei, não ganho nada. Ele falou, vou te pagar o dobro.
Aí não tinha jeito, não. Dobro não, dobro de nada não.
Aí o Paulo Mário, que era o diretor de jornalismo de São Paulo, falou assim: olha, eu vou fazer o seguinte, eu vou contratar você. Você vai começar amanhã, que ele sabia que eu não era registrado lá. Você vai trabalhar não como apresentador. Aqui eu vou fazer com você o que eu nunca consegui fazer com os outros, com ninguém aqui que apresenta. Eu quero que você vá aprender como funciona uma redação. Aí chamou o Laerte Mangini, que era o chefe de reportagem. Falou: Laerte, o Gilberto vai ser seu assistente. Você ensina ele, tenha paciência com ele, que eu quero que ele aprenda como funciona uma redação, eu quero que ele aprenda como funciona uma chefia de reportagem, eu quero que ele aprenda como é uma reportagem. Depois que ele aprender tudo isso, eu quero que ele vá lá para a técnica para aprender como funciona tudo lá. Você entendeu? Como é que é o mecanismo de uma televisão? Depois disso, ele vai apresentar.
Mas que eu fiquei, fantástico!
Eu fiquei um ano e meio lá aprendendo tudo isso. Então, quando o jornal falhava por algum motivo, eu já sabia se voltava ou não voltava. Eu sabia tudo. E sabia como funcionava uma reportagem. Eu comecei a pautar a reportagem, da chefia de reportagem. Já treinava o repórter. Aqui se pergunta isso, 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 isso. Além do que você quer perguntar, pergunte isso também aqui, 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 aqui. Quer dizer, eu me formei jornalista lá. Eu devo muito à Globo por causa disso, sabe? Eu devo, porque o Hélio me deu a chance da TV, da Record, a grande chance. E aquilo me impulsionou para a Globo. E a Globo me formou um jornalista. Mas enfim, até que eu ficava na reportagem, cometi um fora lá desgraçado, um fora terrível. Vocês lembram do Luiz Lopes Correia?
Claro, um minuto para o comercial.
Dois minutos, a gravatinha. Né? Ele fazia um jornal às 11 da noite. Então, todo dia, 10h30, ele chegava lá. Ele e o editor, o Haroldo Ferrugem. Não sei se vocês lembram dele. Um dia, eu tô lá e o Laerte Vangini saiu mais cedo. Falou: Giba, você fica sozinho aí na redação. O que aconteceu? Eu tô lá trabalhando à noite, era umas 7h da noite, toco o telefone. Eu atendo a voz de uma mulher. De onde falam? Eu falei: aqui é da reportagem da TV Globo. Por favor, eu quero falar com o seu Luiz Lopes. Olha, o Luiz Lopes só chega aqui 10h30 da noite. Ela falou assim: ah, mas eu tenho urgência falar com ele. Você tem o telefone da casa dele? Eu falei: olha, aqui eu não tenho. Eu tinha, mas não vou dar, né?
Claro.
Entendeu? Eu falei: a senhora quer deixar recado? Ela falou: quero sim. Diga para ele que eu estou falando do Hospital e Maternidade de São Paulo, que a mulher dele sofreu um aborto espontâneo e está subindo para fazer a curetagem e está precisando muito dele. Eu falei: ah, eu vou entrar em contato, muito obrigado, tal. Peguei o telefone, liguei para a casa do Luiz Lopes. Entendeu? Uma pessoa. Eu falei: por favor, o Luiz Lopes está aí? Não, ele não está, ele já saiu, ele deve ter passado da padaria e tal, e depois ele vai para a Globo. Falei: ah, meu Deus, ele não vai voltar aí? Ela falou: pode ser que ele volte, porque tem uma gravata aqui que ele ia usar e ele não pegou. Mas eu não sei. Falei: não, tudo bem e tal. Falou: eu posso ajudar? Falei: se ele voltar, a senhora diga para ele. Ô bicho imbecil, né? Eu falou assim, falei: por favor, diga para ele que a enfermeira ligou do Hospital Maternidade de São Paulo, dizendo que a mulher dele sofreu um aborto e está subindo para fazer a curetagem e está precisando muito dele. Então, a senhora, por favor, avise ele que aconteceu isso. Ela falou: claro, pode deixar. Agora, olha, mulher dele não pode ser, porque a mulher dele sou eu. Como eu sou imbecil, pensei. Ai, bom, aí quis dar ela... Não, tudo bem, mas fique tranquilo que eu vou dar um recado, obrigado. Desligou. Ah, liguei pro Laerte, né? Liguei, eu sabia onde ele estava. Falei: Laerte, pô, Laerte, aconteceu isso e isso. Eu falei: Giba, cai fora daí. Some. Falei: eu vou deixar isso aqui sozinho. Ah, eu dou um jeito, mando alguém ir pra aí. Eu falei: não, eu vou ficar. Eu não fiz por malandragem, não fiz por sacanagem. Eu vou. Não, não, não faça isso, que ele vem doido, conheço e tal. Ah, rapaz, não é que quando foi umas 9h30, bem antes, chega ele com o Haroldo lá. Nossa! Botando o dedo na minha cara, eu sentado. Falei pra ele: não bota o dedo na minha cara, isso você não vai fazer. Ele começou a gritar, eu comecei a gritar também. Aí eu levantei: não põe o dedo na minha cara. Eu fiz isso porque eu não sabia, eu ia imaginar que não era você, mas quem é Luiz Lopes que tem aqui? Não tem nenhum Luiz Lopes, porra, não sei o que, não sei o que. Aí a gente ficou sabendo, eu fiquei sabendo. Era o Luiz Lopes mesmo, não era o Correia. Luiz Lopes, um rapaz que rodava o mimeógrafo.
Puxa vida.
Aí eu estava lá um dia, Você lembra quando os terroristas palestinos sequestraram o avião de Israel e levaram para o aeroporto de Entebbe, em Uganda? Estava lotado de judeu aquele avião. E eles sequestraram. A primeira coisa, deram um tiro na cabeça de um e empurraram lá para baixo. Era assim que eles resolviam o problema. Começaram a jogar. Matava e jogava. Aí você via aquele corpo caindo lá. Puta, que frieza, né? E o Idi Amin Dada, aquilo matava as pessoas na rua com revólver assim. Ele não se pronunciou que ele estava a favor da Palestina. Então era muito complicado. E eles, cada dia, matavam dois. Que era para soltar os prisioneiros da Palestina que estavam presos em Israel. Israel não negocia. Aí o que aconteceu? Um dia, à noite, era um domingo, saiu todo mundo mais cedo para jantar. Luiz Fernando Mercadante, que era o diretor, Paulo Patarra, Voile Guimarães, Fábio Pérez, Laerte Mangini. Foi todo mundo comer pizza. Quem ficou na redação?
Gilberto Ribeiro.
Claro, o Foca, né? E aí o Mercadante chegou para mim, ele virou e falou assim: Giba, é o seguinte, você fique atento, se liga na Reuters aqui, que é aquela tá, 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 tá. Então a gente tinha do Estadão, tinha uma do Jornal do Brasil, da UPI, e tinha uma da Reuters. Aquele barulho, todos transmitindo em espanhol, escrevendo. E eu fiquei lá, tal, eles foram jantar. Eu nunca tinha mexido mais com estúdio, nunca fui apresentador, nada, nunca. De repente, era 00h30, eu estava liberado para ir embora 00h. Eu falei, não vou não, eu vou ficar aqui. Vai chegar alguém aqui, se chegar eu lhe entrego, mas eu vou ficar. De repente, e aquela folha, eu pego o destaco em espanhol, começo a ler. Urgente. Soldados israelenses entram no aeroporto de Uganda e matam os terroristas e levam todos os passageiros de volta. Eu falei, que coisa! Aí eu fiquei vendo aquilo, falei, bom, agora o que eu faço? Daqui a pouco vai estar todo mundo dando, sei lá como. As outras emissoras não tinham a força que tem hoje. Era a Globo e acabou, né? Mas tinha rádio, tinha não sei o quê. Você podia perder a exclusividade. Aí eu peguei, bati um texto, assim, de uma lauda inteira, subi, fui lá pro Telecine lá, falei com o cara, falei, olha, ligue a cabine, que eu vou entrar no ar. Falei, o que aconteceu? Ligue, depois eu explico. Eu preciso entrar no ar agora. É uma notícia importante de Uganda. Aí entrei, daqui a pouco aquela música. Eu falei, a Rede Globo informa em edição extraordinária. E pá, 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 pá. Várias notícias do primeiro jornal do Bom Dia Brasil. Pá, e Blue acabou. Aí falei, tô na rua. Ninguém me pediu, ninguém me autorizou. Quebrei a programação da emissora. Você entendeu? Foi pro Rio de Janeiro, foi pro Brasil inteiro. Eu tô na rua, pensei. Mas vou dormir, vou embora. Aí era já um e pouco, eu fui embora. Quando foi 7 horas da manhã, era segunda-feira, uma ligação para eu ir para lá urgente. Falei, pronto, aí. Fui mandado embora. Porra, com sono ainda, fui bater lá. Peguei um táxi, cara, fui para lá, não tinha carro, né? Aí quando eu cheguei, era para entrar na sala do Mercadante. Quando eu entrei, a Mercadante, acho que o Patarra, começaram a me abraçar. E não sei o quê. E papai, mas não acreditava que aquilo também ia acontecer. Aquilo não estava acontecendo. Pô, rapaz, você foi brilhante, você foi maravilhoso. Aí, peraí, aí a Alice Maria ligou naquele momento, que ela era namorada do Mercadante, viu? Na época.
Ah, sim.
É, ela ligou do Rio para me parabenizar e tudo. Quer dizer, olha que loucura, cara.
Bom, aí você foi pro vídeo, né? Porque até então essa notícia foi dada em off.
Foi dado em off. Aí eu fui pro vídeo. Fui fazer um jornal, chama Jornalismo Eletrônico. Às 10 da noite. Que quem fazia era o Guilherme Queiroz. Aí o Guilherme foi pro Hoje e abriu a vaga lá das 10 da noite. Que eu achei ótimo. 10 da noite era o ponto horário. De lá, fui pro Hoje. Depois fiz um par com a Marília Gabriela. Ah, eu fiz alguns pares lá. Sabe, a Globo foi assim. A primeira vez, depois teve a segunda, né? Que eles me chamaram, que eu fui para Brasília fazer o Jornal Nacional de lá para cá. Eu e o Carlos Câmbio, que já estava lá. E o Cídio e o Chapelein chamavam a gente de Brasília e a gente entrava. Porque antes do Jornal Nacional não tinha apresentador lá, era só repórter. Aí passou a abrir com o apresentador. Então, eu e o Campbell fazíamos o Jornal Nacional.
E o Campbell tinha uma voz, assim, semelhante à do Chapelein, né? Engraçado, eu me lembro.
Parecia muito. Só que o Campbell era mais carioca para falar. Ele lembrava o Chapelein, mas no sotaque ele era mais carioca, né? O Chapelein nunca usou o sotaque carioca. Não sei por quê, porque ele morou lá a vida inteira, mas nunca usou.
Maravilha. E... mas você falou para mim que essa aí é a segunda vez que você estava na Globo. O que, que aconteceu entre a sua primeira saída até voltar para esse Jornal de Brasília?
Eu me lembro que quando eu saí da Globo, primeira vez, eu era de chutar o pau da barraca, eu fui muito sem juízo, você entendeu? E eu briguei com o mercadante lá, eu falei, pô, eu vou embora então, porra. Ah, eu vou mesmo, e fui. E eu fui andando lá da Marechal Deodoro até a Band no Morumbi.
Você tá louco?
É, porque eu tava já com filho, eu preocupava, será que eu fiz merda? E fui em direção à Band, que lá eu conheci o Johnny. O Johnny já era o vice-presidente lá, sabe? E fui andando, até chegar lá na Band. É uma caminhada, viu? Aí fui lá falar com o Johnny. Quando o Walter passa lá, o Walter Clark, saindo da sala do seu João, ao lado da sala do Johnny. Aí falou assim, bonitão, o que você está fazendo aqui? Falei, Walter, caí fora da Globo hoje. Você saiu da Globo? Falei, saí. Falei, então vem pra cá, porra. Vai entrar no jornal amanhã já. Estamos lançando o jornal Bandeirantes, novo, com o Jomir Bete Ferreira Martins. Agora abro uma cadeira pra você. Eu falei, já? Já? Aí me pegou, foi na sala do Johnny, abriu a sala e falou, Johnny, olha quem vai fazer o jornal. Aí o Johnny me viu, tal, a gente se abraçou, tal, não sei o quê. Falei, ai, que boa, boa, Giba, então, não sabia. Bom, comecei lá. Aí eu falei, Walter, como é que você veio parar aqui? Ele falou, cara, é o seguinte, o seu João andava me convidando. E eu falava quanto eu queria vir para São Paulo, Falei, ah, rapaz, isso é muito. Aí o seu João ligou para mim um dia desses e falou assim, Walter, venha para cá, porque eu tenho uma cadeira para caber sua bunda. Seu João, figura maravilhosa, viu? Por isso que aquele povo ficava lá, fica lá a vida inteira. Existem críticas por ser familiar demais, mas por outro lado tem aquele negócio de ser uma empresa familiar mesmo, entendeu assim? Mas enfim, daí eu fui para lá, fiquei fazendo o Jornal Bandeirantes com o Ferreira e o Jomir. Dois grandes amigos que eu consegui fazer lá. Nossa, como eu adorava o Jomir. O Martins até hoje eu falo com ele, né? Eu ligo para casa dele. A gente fica horas conversando, sabe? Depois que eu estava na Band, eu recebi, um ano depois, ou 10 meses depois, eu recebi uma ligação para eu ir lá na Globo, porque o mercadante, com quem eu tinha brigado, o mercadante estava querendo falar comigo. Aí eu peguei, acabei o jornal, eram umas 8h30 da noite, peguei meu carro e fui lá para Marechal Deodoro. Cheguei lá, ele estava esperando, eu liguei falando que eu ia. Aí ele falou, olha, Gilberto, o negócio é o seguinte, eu sugeri seu nome para Alice Maria porque Brasília está fazendo uma reformulação. Brasília não tem apresentador para Jornal Nacional, não entra, só entra repórter. Aí ele falou assim, e agora nós vamos ter apresentador lá. Então eu queria que você revezasse com o Campbell, que já está lá há um ano, que você revezasse com ele. E eu fiz essa proposta para Alice, a Alice topou, e eu estou aqui falando, se você não quer conversar com ela lá no Rio de Janeiro, eu te dou a passagem, você vai, pega a ponte aérea e vai para lá. Você precisa ir amanhã. Eu falei, bom, mas então eu vou ter que dar um jeito em avisar na Band e tal, não sei o quê. Avisei o Johnny, falei por que que eu estava indo. Eu gosto disso, sabe?
Transparência, antes de mais
nada. Eu gosto disso. Não tem coisa pior do que alguém falar, eu vi o Gilberto lá na Globo do Rio. Não é verdade? Conversei com o Johnny, ele falou, Giba, vá. E se for bom para você, toca o pau. Falei, tá bom, obrigado, Johnny. Eu vou lá. Amanhã eu tô aqui. Aí fui lá. Quando eu cheguei lá, Alice Maria falou: olha, queria que você visse se você não quer ir para lá e tal. Falei: Alice, eu tenho um filho e a minha mulher está grávida de 8 meses. Então, certamente nasceria lá. Agora, eu quero um lugar legal, eu quero escolher um lugar, eu quero isso, quero aquilo. Ah, também aprendi a pedir, sabe? Fui lá, fiquei num hotel muito legal ao lado da Globo. Depois de uma semana, o Toninho Drummond, que era o diretor lá, geral, ele arrumou uma corretora e ela foi comigo mostrar apartamento, a gente alugou, e lá eu fiquei um ano. Ó, nesse um ano, só para você ter uma ideia, eu conversava quase que toda noite depois do jornal, eu conversava com o Johnny. Nós conversamos um ano pelo telefone. Um dia ele falou assim: Giba, você não está com vontade de voltar para São Paulo? Eu falei: ah, tô. Porque Brasília não é brincadeira, não. Brasília é ou ame ou deixe. E eu não estava me adaptando. Apesar que eu jogava tênis todo dia com o Campbell, porque eles não deixavam a gente trabalhar em outro emprego.
É
Então eu tinha que
exclusividade.
passar o tempo, né? Então eu jogava todo dia tênis com o Campbell. Eu falei: ah, eu tô. Ele falou: então venha, porque eu vou lançar um novo jornal com o Ferreira, o Jomir e você. Toda vez que mudava o jornal, a gente ia fazer, antes de entrar no ar. O Ferreira falava assim para mim: Giba, fala, filho, tudo a mesma coisa. Aí ele falava.
Só mudou o cenário.
Aí eu tô lá, na Band e tal, não sei o quê. Um dia eu toco o telefone. Era o Luciano Calegari me chamando, perguntando se eu queria ir lá na Record, que eles ficavam lá, antes do Silvio ter TV em São Paulo. Que a metade era do Silvio, né? Nessa época.
Escuta, mas
Então.
nesse tempo você só fazia televisão e o rádio não entrou aí, nesse meio de campo, ainda não? Só depois.
É, não, é verdade. Quando o Silvio me chamou, eu fazia a Rádio
Então.
Jovem Pan, a Band FM e
Conta.
fazia o Jornal Bandeirantes. Entendeu?
Então, você tem que contar. Antes de o Silvio chamar, você tem que
Então.
contar. Porque você já tinha bastante filho, tinha que criar todo mundo e tinha que ir
É.
juntando.
O emprego não
Trabalhava.
dava.
Exato. Aí você começou a fazer a Band FM nos fins de semana, é isso?
Sábado e domingo, porque não conflitava com a Pan AM que eu fazia.
Na
Então eu podia
PAN AM, você
fazer
foi
as
fazer o
duas.
quê?
Pois é, eu fui lá, comecei fazendo o jornal das 2 da tarde, 10 minutos de jornal, tá? De repente abriu a vaga que o Randall Juliano teve que se afastar para um tratamento de saúde e tal. Ele ficou acho que um ano fora. Aí eu tinha um cara lá que eu adorava ele também, porra, parecia que eu era filho dele. O Fernando Vieira de Mello, você lembra dele?
Claro, quem não se lembra, né? Um
Pois
grande
é.
homem do rádio.
A sala dele ficava aberta, assim, porque ele resolvia todos os problemas com todo mundo, quase tudo aberto, para todo mundo ouvir.
Qual o programa que se apresentava, então?
Daí eu fui fazer o programa do Randall. Chamava-se, tem até hoje, eu acho, não sei, São Paulo Agora, se não me engano, das 2 às 5 da tarde. Tinha reunião de pauta antes, com todos, porra, eram 12, eu acho, 11 equipes por São Paulo inteira. E aí eles entravam tudo ao vivo, era uma loucura. O que tinha de legal é que eu ficava junto com um senhor que tocava contrabaixo, já falecido, que eu adorava ele. Ele era quase cego já. O Sabá.
Sabá, que coisa espetacular. Era tão bom ouvir o Sabá na PAN.
E eu gostava muito que recebíamos ali Fagner, Belchior, Beth Carvalho, Nossa Senhora, ia todo mundo lá para ficar uns 20 minutos dando entrevista para uma pausa, para ouvir música da pessoa e conversar um pouco com ela. Aí pau de
Bom,
novo no negócio.
vida atribulada, Jornal da Band FM aos fins de semana e a PAN durante a semana. Aí o Luciano Calegari lhe chamou lá na Record ainda, na Miruna.
É porque o Silvio ficava lá também, você entendeu? E também trabalhava lá, estava em fase de experiência, acabei ficando amigo dele. O sobrinho do Silvio, o Guilherme Stoliar, também tinha uma sala lá. Aí eu fui conversar com o Silvio. Cheguei lá, ele me convidou, porque você sabe, o Silvio é fã número um da Jovem Pan AM. Ele
Eu
ouve a Pan
sempre soube
direto no
disso.
carro dele, na casa dele, é impressionante. E aí ele me conheceu pela Pan, não pela TV. Aí o Luciano falou de mim da TV, ele foi ver e achou que tudo bem. Aí eu fui lá e ele falou, olha, eu vou ganhar o canal de televisão daqui uns 2, 3 meses. E eu queria convidar você para ser o apresentador do meu jornal. Sem falar em dinheiro, eu falei assim, Silvio, para eu vir para cá, eu vou ser muito honesto para você. Eu quero não trabalhar sábado e domingo. A minha vida foi trabalhar de segunda a segunda. Eu já não aguentava mais. Eu não quero trabalhar sábado e domingo e não quero trabalhar em feriado e não quero ter que viajar. Eu quero ficar em São Paulo. Eu falei, ah, bem, o jornal é aqui, não tem problema. Aí falei, olha, Silvio, e outra coisa. Eu quero ser, ele me falou mais ou menos o estilo americano, que tinha um cara lá chamado Rick Medeiros, um porto-riquenho, trabalhava para ele há muitos anos, e o Rick estava montando todo o esquema que ele trazia dos Estados Unidos. Copiava lá e trazia para cá. Montava aqui. Aí eu falei, olha, eu quero ser âncora. Eu quero ser âncora. Aqui no Brasil não tem âncora. Por exemplo, Jomir Betti, comentarista, mas ele não apresenta. Eu quero fazer igual nos Estados Unidos. O apresentador comenta, falei para ele. Então, esse é o âncora, eu quero. Eu quero isso. Senão, tem que ter umas compensações, né, Silvio? Fazer um negócio de dinheiro. Eu trabalho, tenho 3 empregos. E me dou muito bem neles, tenho ótimo ambiente nos 3, na Band TV, na Band FM e na PAN. Agora, eu faço isso porque eu tenho 4 filhos. É uma loucura a minha vida. Então, eu trabalho muito, segunda a segunda. Agora, com 3 empregos. Para eu vir para cá, eu ganho tanto nos 3, no total. Para eu vir para cá, eu quero ganhar X tanto. Falei para ele. Por quê? Se não mudar a minha vida, eu fico onde eu estou. Eu fui muito honesto com ele. Aí, como se fosse um castigo. É, mas eu vou fazer com você um contrato de 5 anos. Falei, ah, tá fechado. Como se fosse um castigo, imagina. Ganhando uma nota, né? Falei, pô, tá fechado, tá fechado. E lá eu fiquei 5 anos. Depois saí, pra variar. Eu tive uma briga que eu fui fazer o jornal e nós estávamos no estúdio. Walter Abrão, Lívio Carneiro, Casale, Antônio Casale e Jorge Elão. Mas todos lá, para começar, de repente entra no estúdio da Vila Guilherme um diretor lá, com 3 diretores lá do Sul, que eles estavam montando a rede de um canal lá do Sul. Aí entraram e ficaram tudo em pé lá, e o jornal entrando, e aí o Lívio Carneiro falou, Giba, eu não estou conseguindo, está batendo no nervo. Eu falei, ah, deixa comigo. Eu falei, gente, por favor, eu vou pedir para vocês saírem, porque o jornal vai entrar agora no ar e não vai dar. Eles saíram. E por causa disso, eu tive uma briga com o diretor. E aí o clima ficou ruim e eu fui embora. Sem clima não dá.
Você lembra que nessa época, além do Noticentro, que você já citou todos os apresentadores... Nós tínhamos aquele jornalzinho picadinho durante o dia inteiro, que eu dividia junto com o Fausto Rocha.
Você fazia.
É, o Notícia.
Você fazia, exato. Era isso, você e o Fausto.
Exatamente.
Claro que eu lembro.
E o uniforme era o mesmo, aquele agora, uniforme marrom, pô, aquele uniforme verde. Aquele... A mesma coisa. Era muito legal. Muito bom.
O meu era azul.
Ah, é?
Azul escuro. Sabia?
Ah, e o dos outros era um...
Era o âncora.
Ah, é verdade, Giba. Agora que você me fez...
Eu ficava no meio.
Exato. Sensacional.
Era azul. Tudo imitando os americanos, viu?
Agora, saindo do SBT, o pessoal não sabe que era só TVS. Era TVS, porque eu já estava lá. Eu fazia chamadas para TVS, Canal 11, Rio de Janeiro, para você ter ideia. Quando começou em São Paulo...
Sabe por que chamava TVS? É TV Estúdio.
Exatamente, é isso mesmo. E a gente gravava tudo aqui no depósito das lojas Tamacavi, aqui na Anhanguera, que hoje é a sede do SBT. Agora me conte, saindo do SBT, aí você foi fazer o quê?
Voltei pra Band.
Foi lá, Johnny. Johnny, tô aqui de volta.
Voltei pra Band.
Nada como ter um amigo vice-presidente, pô.
Não, mas você sabe que eu me dava bem lá na Band para trabalhar. Eu gostava de trabalhar lá. Entendeu? Eu conhecia todo mundo, me dava bem. Você sabe que o Jomir falava isso. Quando ele saiu da Band para trabalhar em outra emissora, Eu falei, Jomir, pense bem. Você vai ganhar bem e tal. Mas você não precisa ganhar dinheiro. Porque o Jomir era o cara que mais palestra dava no país. O Jomir era uma máquina de ganhar dinheiro. Mas ele foi, enfraqueceu o nosso jornal e tal.
Bom, Giba, voltando para a Band, você ficou até se mudar de São Paulo ou passou por outra emissora ou alguma coisa para contar para a gente?
Passei, fui trabalhar na TV Manchete no Rio para fazer um jornal que era o sonho do seu Adolfo, chamado Repórter Manchete. Era das 8 da manhã ao meio-dia. Então botaram uma moça, que era Ana Maria, uma apresentadora que tinha lá, não lembro o sobrenome dela. Botavam as moças para fazer comigo e tal, mas o jornal era uma pauleira tão grande. Era das 8 ao meio-dia, ao vivo. E aí vinha o João Saldanha para dividir comigo alguns comentários lá e tal. Grande João Saldanha. Foi muito legal tudo isso. Aí fui trabalhar na TV Rio, que foi reaberta com um pastor lá de Niterói que ganhou esse canal, ou comprou, ele estava fechado. E eu fui trabalhar lá. E o Walter Clark foi lá também trabalhar lá. Olha que loucura.
Demais.
E aí ele me deu a equipe toda e o carro e o equipamento. Eu fiz um programa de entrevista que eu fazia todas as noites na cidade do Rio de Janeiro. Durou 2 anos. Era da meia-noite a 1:30 da manhã. 1h30. Então, por exemplo, eu ia entrevistar o Gil lá no Canecão. Eu podia fazer 3 entrevistas, meia hora com cada um. Mas o Gil rendia 1h30. Então, eu fui lá, entrevistei o Gil. O que nós vamos falar? Falei, Gil, vamos combinar? Só não vamos falar de música. E tocamos 1h30 de papo maravilhoso, você entendeu? E era assim, pra você ter uma ideia, no outro à noite eu estava com o Paulo José, que tinha separado recentemente da Dina Sfatti. E ele estava meio tocadão lá, que ele bebeu um pouco. Mas estava alegre só. E na fossa. Aí eu falei, Paulo, por que você não volta com a Dina, cara? Ah, não. Volta com a Dina. Você não gosta da Dina? Pô, volta com ela, cara. Era assim, meu problema.
Sensacional. Bom, aí foi a sua última passagem por televisão aqui no Eixo Rio-São Paulo e você resolveu ir embora para o Nordeste, foi. É isso?
É. Lá no Rio, eu queria só dizer uma coisa. Eu precisava de um lugar para morar e que também eu vendesse por telefone os patrocínios do meu programa diário. Eu fui procurar o dono do Copacabana Palace, Zé Eduardo Guinle, que hoje ficou meu amigo. Eu falei, Zé, eu não posso pagar para você, mas eu precisava de 2 suítes, uma do lado da outra. Uma para mim e a outra também para mim, para eu poder trabalhar comercial lá. Assim, falar com as pessoas por telefone e tudo. Ele me deu, e lá eu fiquei 1 ano e 8 meses, sabia, no Copa?
Pelo amor de Deus, isso é que é vida, hein, Giba?
É. Vidão.
Sensacional.
Vidão, eu sempre fui bom vendedor.
Bom, só conta a sua história da sua ida para o Nordeste. Por que que aconteceu isso? Não trabalhou mais em rádio, TV, nada? Na publicidade, nada?
Trabalhei muitos anos com o Renato Teixeira, né? Fui morar na Cantareira, ele que me levou para lá. E então trabalhava com Jingo com ele. Eu cuidava, eu organizava, eu era o comercial. Depois entrou mais um parceiro, o Tavito, do Rio de Janeiro. Era Tavito, Renato e eu. A parceria minha com o Renato durou mais de 20 anos, acho.
Coisa linda, ou seja, alguma coisa sobrou para eu gravar a locução lá na MCR. Muito
então,
bom.
Eu me separei, né? Depois estava 20 anos casado, aí com a mãe dos meus 2 filhos mais novos. E me separei e tal, fui morar em Taubaté um tempo, daí conheci uma pessoa, uma moça, pela internet, e a gente conversou 6 meses pelo Skype. Acabei indo morar lá, aqui. Faz 15 anos que eu tô aqui.
E aí você fala faz o
vocês
quê?
Quando quiserem, são meus convidados, viu?
Você já me convidou, sim. Um dia que passar isso tudo, viu, eu vou um dos primeiros lugares, viu, Nicola?
Vamos lá, vamos gravar.
Venha mesmo. Vocês ficam aqui em casa, viu?
Maravilhoso, obrigado. Obrigado. Gilberto, você está fazendo o que atualmente aí em Aracaju? Só curtindo a vida?
Eu estou contando coqueiro.
Boa, sensacional.
Boa, cara. Eu trabalhei a vida inteira igual um condenado, dá licença.
Senhoras e senhores, entrevistamos o maior contador de coqueiros. no nosso podcast Voz Off. Obrigado, Giba, pela gentileza, Gilberto Ribeiro.
Queria só falar uma coisa. Eu estou quase preparado já para lançar o meu canal no YouTube. E vai ser o Contador de Histórias. Contador de Histórias.
Vamos contar coqueiro e contar histórias para o pessoal no YouTube.
Eu acho que tem
no
muita
mínimo,
coisa para contar.
Já tem nome o canal ou ainda não?
Não, Gilberto Ribeiro, Contador de Histórias.
Eu vou lá procurar e vou me inscrever no canal. E eu tenho certeza que nossos ouvintes também, tá bom?
Vai ser um prazer.
Vamos,
muito grande.
Vamos ver o Contador de Coqueiros contando histórias no YouTube.
Você, eu conheço há tantos anos, Vivi. A gente está sempre juntos no Twitter também e tal. Mas eu queria dizer que foi um grande prazer participar dessa entrevista, esse papo com o Nicola.
Maravilha, que bom, que bom. Muitos já passaram por aqui e você só veio a brilhantar esse nosso registro das grandes vozes do rádio, da TV, da publicidade. Giba, qual que é o seu perfil lá no Twitter?
@GilbertoTV.
@GilbertoTV. Nicola Lauleta, prazerzaço estar aqui com você de novo, meu irmão.
Legal, igualmente, igualmente. Vamos junto aí para mais um podcast Voz Off.
Mais uma vez, obrigado, Gilberto Ribeiro. Obrigado, ouvintes que nos acompanharam e sempre nos acompanham em todas as plataformas de podcast. No Spotify e tudo quanto é lugar. Até o mês que vem com mais uma entrevista bacana aqui. Grande abraço a todos.
E antes da gente finalizar esse Voz Off, resolvemos relembrar algumas grandes vozes que o Gilberto Ribeiro citou nessa entrevista. Primeiro, os que já se foram, os saudosos Luiz Lopes Correia, Hélio Ansaldo e Joelmir Betting.
Boa noite, muito buenas noches, amigos de América. Good evening, everybody. Manifestantes forçam o presidente Bush a cancelar o discurso no Panamá. A polícia peruana prende o inimigo número 2 do país. Americanos compram mais armas depois dos distúrbios de Los Angeles. Violência contra a mulher surpreende na Inglaterra. E as imagens da mulher de um ex-presidente roubando num shopping center. Aqui, no SBT, está começando mais uma edição do seu telejornal internacional, com imagens da NBC, Viz News e CNN.
São Paulo, 9:26. O ator Guilherme de Pádua não será transferido. Prossegue a festa do Palmeiras como campeão. Céu parcialmente nublado, faz frio de 14 graus aqui no centro em Santa Cecília. O presidente da Federação Paulista de Futebol, Eduardo José Fará, que participou da cerimônia de entrega de troféus ao Palmeiras, foi obrigado a ouvir várias vezes uma ofensa gritada por corintianos. Fará late, em alusão à suposta ajuda do dirigente ao palmeirense no campeonato. Próxima edição do Globo no Ar, logo mais às 10h.
Meus amigos que acompanham o nosso encontro com Hélio Ansaldo pela Rede Vida de Televisão, nós aqui estamos mais uma vez para bater um papo gostoso com os nossos convidados, é claro, transferindo esse papo para você que acompanha o nosso programa. Um dos assuntos que aflige a população de todo o Brasil no dia de hoje é a segurança. Sua segurança, a minha segurança, a segurança de cada um de nós. O outro assunto que deixa o adolescente de cabelo em pé são os exames, os vestibulares da FUVEST. Vestibulares estes que atraem milhares e milhares de estudantes em todos os anos. E o outro assunto é o assunto de recordação. Nós vamos conversar com alguém que depois de passar pelo Conjunto Farroupilha, depois de passar pelo Trio Moraes, resolveu cantar solo e cantar bolero. No nosso programa de hoje, nós teremos então a presença do Dr. Professor Moisés Scheinbock, que foi o criador dos exames da FUVEST. Nós vamos conversar com o deputado da Assembleia Legislativa de São Paulo, Erasmo Dias, ex-secretário da Segurança, e vamos conversar com Santo Morales. Santo Morales vai nos trazer de volta alguns dos boleros que brilharam na nossa juventude e continuam sendo cantados até hoje. Este é o nosso encontro com Hélio Ansaldo.
Chegamos finalmente ao mês de julho. É o início da terceira fase do Plano Real. Depois das várias tentativas e experiências mal sucedidas, vamos torcer agora para que essa seja a solução definitiva para estabilizar a economia. Entramos na era do real. Dinheiro novo, vida nova. Parece simples para um país que só nos últimos 8 anos já mudou o nome da moeda 5 vezes e cortou nada menos do que 9 zeros. Mas a verdade é que as pessoas ainda vão ter que se acostumar com o real. Fazer suas continhas, prestar atenção na hora de preencher os cheques e, principalmente, aprender a lidar com a tal de moeda forte. O dia a dia de quem compra, de quem vende, mudou. E quem melhor do que a Mesbla, a loja do Brasil, para explicar tudo isso para você? Bom, o que há de melhor para falar do real é que ele veio para proteger seu poder de compra. Quer dizer, aquilo que você compra hoje com um real vai continuar podendo comprar com o mesmo real daqui a 1 mês. Claro, ainda nós podemos ter uma pequena inflação por aí, um entulho do cruzeiro dentro do real, mas nada comparado aos 45%, aos quase 50% ao mês, a que já estávamos acostumados.
Explicar o que é ser palmeirense a quem não é palmeirense é completamente impossível. E explicar o que é ser palmeirense a um palmeirense é absolutamente desnecessário.
E para finalizar, as vozes que cruzaram na vida do Gilberto e que podem, uma hora dessas, estar aqui com a gente. Zancopé Simões, Carlos Campbell e Cid Moreira.
Alô amigos, estamos abrindo as portas do nosso Estúdio Sertanejo. Eu sou o Zancopé Simões e estou aqui na Rádio Estúdio com o Estúdio Sertanejo, trazendo para você o momento que nós vivemos no rádio brasileiro aqui em São Paulo. A Rádio Estúdio é uma iniciativa do Alexandre Pimentel, meu parceiro de muitos prefixos neste período que trabalhamos aqui na capital paulista. E hoje escolhemos como motivo, com a orientação do Alberto Pastre, músicas de caminhoneiros, músicas de caminhoneiros.
Bom dia, DF! São 7h30. Exclusivo, o presidente Collor conversa com o repórter Alexandre Garcia sobre o Distrito Federal. Furo, já está definida a primeira implosão de um prédio em Brasília. Ao vivo, o governador Joaquim Roriz faz a sua primeira avaliação sobre os primeiros dias do seu governo. Em destaque, veja o que de mais importante acontece hoje na cidade. O secretário de Segurança Pública, João Brochado, está neste momento na delegacia de furtos de veículos.
Ministro da Justiça, Petrônio Portela, recomendou hoje ao novo chefe de divisão da censura, José Madeira, que a censura se limite exclusivamente às diversões públicas. O ministro se reuniu em seu gabinete com o chefe da censura e o diretor-geral da Polícia Federal, Coronel Moacir Coelho. Do encontro resultou uma nova diretriz para a censura, que não mais intervirá nos temas políticos, nos livros ou nos jornais. De agora em diante, a censura será classificatória por faixas de idade.
Copa do Mundo. A seleção brasileira chegou agora à noite a Lisboa, última etapa da preparação antes de seguir para a Espanha. Com saudade e esperança. Assim a seleção saiu do Rio às 9h30 da manhã em voo direto para Lisboa. Desde cedo, muita gente estava no aeroporto internacional para se despedir da delegação. Crianças, caçadores de autógrafos, gente com camisa da seleção e até uma bandinha. Uma preocupação na hora do embarque: ficar muito tempo longe da família. De uma coisa a seleção não vai sentir saudade: da comida brasileira. A esperança de todos da seleção: trazer o título para o Brasil.
Este foi mais um podcast da série Voz Off. Criação, produção e gravação: Antônio Viviani e Nicola Lauleta. Trilha musical: Alexandre Monari. Gravado online em 2021.
Este podcast foi publicado pela Radiofobia Podcast Network.
Acesse radiofobia.com.br/podcast para conhecer e ouvir todos os nossos programas. Ou assine no seu agregador de podcast preferido. Esperamos você no próximo episódio.
Olá, eu sou Léo Lopes e quero convidar você a ouvir o Pod Notícias, a sua dose semanal de informação sobre o mercado de podcasts no Brasil e no mundo. Um podcast curtinho de 15 minutos com o resumo de tudo que acontece nesse universo do podcast que cresce a cada dia e que chega até você toda segunda-feira às 7 horas da manhã no seu agregador de podcast preferido e também no YouTube. Acesse agora em podnoticias.com.br.